com prazer e satisfação, recebo aqui no nosso Café com Notícias de hoje, mais uma vez, a presença do Dr. Luiz Lavradas. Dr. Luiz, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui na Rádio Imigrantes conversando com seus ouvintes.
Muito bem. Dr. Luiz, vamos falar hoje sobre novas tecnologias para o tratamento de doenças neurológicas, né?
Exatamente.
Doença essa que está afetando bastante ultimamente aí, né? Muitas pessoas, né?
Sim, doenças neurológicas são muito prevalentes, né? E aqui na região não é diferente do resto do Brasil. Algumas delas estão no topo aí entre causas de tanto de incapacidade quanto de morte até no nosso Brasil.
Uhum, muito bem. Bom, vamos falar sobre estas tecnologias então, que antigamente, aí, dias atrás, também se encontrava em grandes centros do exterior, mas agora também com um detalhe importante. Aqui pertinho da gente, em Criciúma, é isso?
Exatamente. Assim, o Hospital São José ele tem sido pioneiro nisso aqui na região e digo até mais no estado e sul do Brasil, trazendo tecnologias assim que antes a gente só via no exterior. Começou a chegar em alguns grandes centros do Brasil, como no Rio e São Paulo, que foi onde eu me deparei também com algumas dessas tecnologias.
Sim.
E não demorou muito para ser também adquirido aqui na nossa região alguns instrumentais bem interessantes.
Uhum.
Entre eles está um microscópio cirúrgico que é de ponta, de primeira linha, que eu não tenho dúvida que nos principais centros do planeta, inclusive alguns que eu já tive a oportunidade de visitar, utilizam o mesmo tipo de microscópio. Como que funciona? Hoje em dia a gente está na era da microcirurgia, né, que a gente fala, não é mais aquela cirurgia a olho nu.
É.
A gente utiliza esse microscópio que ele dá magnifica, né, a imagem para a gente. E hoje em dia o microscópio não só melhora essa visão, o detalhe, mas ele também dispõe de vários softwares nele, né, que podem nos dar mais segurança no procedimento. Por exemplo, num caso de um tumor cerebral, ele tem filtros que a gente consegue utilizar e ele consegue já dar uma diferenciação para a gente do que é tecido normal, do que é tecido doente. Isso que o olho nu não era capaz de ver. Isso dá segurança para a gente no tratamento também. Então tem sido muito bacana utilizá-lo.
Muito bem. Esse então é um microscópico cirúrgico.
Cirúrgico, exatamente.
Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse neuronavegador. O que isso significa?
O neuronavegador é algo muito interessante. Para que o ouvinte possa entender, ele lembra uma espécie de GPS.
GPS.
Exatamente. A gente utiliza um protocolo especial, onde é realizada uma ressonância magnética ou uma tomografia do paciente, seja do crânio ou da coluna vertebral, na dependência de onde a gente vai tratar.
Sim.
E esse exame de imagem, ele é fundido nesse software desse GPS. Na hora do procedimento, a gente faz uma associação entre o crânio ou o local da lesão do paciente com essa imagem no software. E durante o procedimento, a gente utiliza uma espécie de caneta, que a gente chama de probe, e durante o procedimento ele vai indicando em que local a gente está no paciente, dentro do crânio do paciente ou dentro da coluna. Ele vai guiando, e com isso a gente consegue fazer incisões muito menores e ser muito mais preciso, menos agressivo, menos invasivo. A gente vai com uma imagem tridimensional mostrando para a gente aonde a gente está avançando dentro do tecido do paciente e com isso a gente consegue preservar estruturas mais nobres, mais perigosas e exatamente trabalhar apenas no local onde é desejado.
Bom, bem interessante mesmo, né?
Sim.
Olha só.
É interessante salientar que essas tecnologias, tanto o microscópio quanto o neuronavegador, eles podem ser utilizados tanto para patologias do crânio, né, do cérebro, quanto da coluna vertebral. Sejam tumores também na coluna, hérnias de disco, estenose, que são aqueles estreitamentos da coluna, causados pelos famosos bicos de papagaio.
Sim.
Tudo isso a gente pode lançar mão desse recurso também para tratar.
Opa, então, como o doutor citou, realmente é bem interessante porque vai lá em cima mesmo do problema, então, né?
Com precisão, né?
Com precisão.
Aumenta muito a precisão. Tem casos em que a gente faz incisões de 1 centímetro, e coisas que antigamente utilizavam 5, 6 vezes incisões maiores, entendeu? Então, se tornou bem menos invasivo. Então, com isso, o paciente tem uma recuperação melhor, vai para de alta mais rápido, chances de complicações reduzem muito. Então, tem sido bem bacana.
Muito bem, perfeito. Vou falar agora sobre o tratamento de Parkinson. Também a gente já sabe aí que também grande parte da população é cometida, né, desse mal, né?
Sim, é o que a gente chama de doença neurodegenerativa. É a segunda causa de doença neurodegenerativa no mundo.
Sim.
É uma doença muito conhecida e ela é famosa pelo estigma ali dos tremores, né?
Sim.
Tiveram pessoas famosas como Muhammad Ali, que também desenvolveu. É uma doença bem prevalente. Interessante que, assim, hoje existem tecnologias novas. Eu tive o prazer de desenvolver isso aqui na região. Foi os primeiros casos de cirurgia de Parkinson aqui no sul de Santa Catarina que eu realizei.
Ah, é?
Fico feliz com isso. E o resultado é muito bacana. Quando bem avaliado e bem indicado, o resultado é muito interessante. É importante salientar que a cirurgia não é o primeiro tratamento, tá? Não é a primeira linha de tratamento do Parkinson. É realmente os dois pilares iniciais são o tratamento medicamentoso com a prolopa e reabilitação, com fisioterapia, terapia ocupacional.
Sim.
É fundamental.
Uhum.
Porém, chega um momento que às vezes essas terapias já não dão respostas tão satisfatórias.
Uhum.
E o uso de medicações assim, em grande quantidade pode levar também a complicações, a efeitos colaterais, né, no paciente muito desagradáveis. Com isso, a cirurgia passa a ser uma alternativa muito legal. Como que consiste essa cirurgia? A gente introduz chips em núcleos do cérebro do paciente, com o objetivo de modular esses sintomas. Esses chips são conectados a um marcapasso no tórax do paciente, onde a gente consegue estimular esses núcleos e dar uma melhora na qualidade de vida do paciente.
Muito bem. Então, é bem importante esse trabalho também, né?
Exatamente, o trabalho conjunto.
Uhum.
O neurologista clínico, neurocirurgião, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, o tratamento com múltiplos profissionais.
Sim. Doutor Luiz, esse mal de Parkinson, quando é que a pessoa começa a sentir que de repente tem esse problema?
Isso é muito interessante, que às vezes o diagnóstico é difícil de início, porque se confunde muitas vezes com o envelhecimento normal, né?
Uhum.
E às vezes as manifestações são sintomas que a gente chama de não motores, por exemplo, insônia, depressão, alterações na pressão, no intestino, tudo isso pode ser um início de Parkinson. Então é difícil às vezes você fazer o diagnóstico inicial. Mas o que eu percebo muito é que são os tremores que chamam muita atenção,
uhum,
alterações na assinatura, que o paciente começa a ficar rígido, tremendo mais, e alterações,
sim,
no tom da voz, são o que costumam chamar mais a atenção dos familiares.
Ah, é?
Exatamente. É quando vai buscar um especialista, no caso, um neurologista, para fazer esse diagnóstico inicial.
Olha só, na nossa voz aqui, então, dá para perceber já?
Às vezes dá para perceber a alteração, sim.
Daí ela fica um pouco mais macia aí, de repente?
Exatamente. Ele tem uma dificuldade na mímica facial, né?
Ah.
Isso repercute ali na forma de se expressar.
Ah, então daí é um movimento aqui, então.
Exatamente.
Olha só.
Exatamente.
Então, devido a isso, então, por isso que é interessante, então, já os familiares sempre prestar atenção nesse sentido,
atentos,
né?
Exatamente, sempre ficar atento. Se na dúvida, buscar um profissional para poder avaliar e investigar melhor.
Uhum. Muito bem, perfeito. Agora vamos falar um pouquinho, doutor Luiz, a respeito, então, de AVC. Né? AVC, a gente está percebendo aí, inclusive, né, que ultimamente... AVC aí era uma certa idade, mas agora está, né, acontecendo aí já bem pessoas novas também, né?
Exatamente.
Então vamos falar um pouquinho sobre esse tratamento de AVC e também, né, um pouco mais a respeito de como é que inicia todo esse AVC.
Então, o AVC, no mundo, ele é a segunda causa de morte, a primeira causa de incapacidade no homem. No Brasil, ano passado, ele superou o infarto agudo do miocárdio, foi a primeira causa de morte. Então, realmente é uma doença muito relevante que a gente tem que chamar e atentar a população. O AVC, ele existe de duas formas. Ele pode ser o AVC que a gente chama de isquêmico, que é quando entope o vaso, que é o mais comum. E pode ser o hemorrágico, que é quando estoura o vaso.
Sim.
E sangra para dentro do cérebro, conhecido também como derrame, popularmente.
Uhum. Sim.
As duas formas são graves. E existem formas de se tratá-las. Estima-se que uma a cada quatro pessoas em algum momento na vida vai ter um AVC. Você vê como é algo muito relevante.
Nossa Senhora!
E a maioria das causas são causas evitáveis, por isso que é importante orientar muito a população. Estima-se que 80% dos casos sejam por problemas relacionados, por exemplo, ao tabaco, abuso do álcool, a pressão não controlada, colesterol, sim, diabetes, ou seja, são causas evitáveis, a gente pode tratar e combater isso.
Uhum.
Existe uma menor parcela que tem histórico de família, por exemplo, um aneurisma cerebral que rompeu, que familiares de primeiro grau tiveram também, tem uma relação. Então, importante que um paciente, alguém que teve um parente de primeiro grau com aneurisma cerebral, também seguiu investigação depois para identificar isso de forma mais precoce.
Pode ser, então, a tradição familiar, então?
Pode ser, em alguns casos, sim. Tá? Não é a maioria, mas existe e é relevante.
Uhum.
Como você bem disse, geralmente a partir dos 60 anos que aumenta a incidência, porém a gente tem visto muito em jovens. Eu tenho tratado frequentemente pacientes jovens com AVC, tá? E existem tecnologias importantes hoje também que são espetaculares os resultados, até porque trata-se de uma doença muito grave, como a gente
sim,
comentou. Por exemplo, no caso desse AVC isquêmico que entope o vaso, hoje a gente já tem um recurso. A gente consegue ir por técnica endovascular, que é sem abrir a cabeça, por dentro do vaso eu faço esse tratamento, com stent e uma espécie de aspirador, e puxar esse coágulo que está entupindo o vaso lá no cérebro do paciente e reperfundir, reabastecer aquela região do cérebro ali com sangue.
Uhum.
Isso é muito bacana, foi lançado os primeiros grandes trabalhos no mundo em 2015, então levou um tempo para se adaptar a isso, mas a gente tem esse recurso aqui na região para utilizar. Sim. Importante que o paciente com sintomas do AVC tem que buscar uma emergência mais rápido. Quais são os principais sintomas? Alterações na fala, por exemplo, dificuldade de falar.
Também.
Alterações ali no sorriso, a gente vê aquele desvio no canto da boca, um desvio da boca, pode ser um sinal de AVC. Se vocês pedir para o paciente movimentar um lado do corpo, abraçar algo do tipo, e ele não conseguir movimentar um lado do corpo, pode ser um sinal de AVC. Então, apresentando esses sinais, tem que correr para a emergência o quanto antes para tentar lançar a mão desses tratamentos.
Uhum. Muito bem. Então, o AVC também ele pode vir da tradição familiar, então, de repente.
Pode, no caso, por exemplo, aneurisma cerebral em especial.
Uhum.
O aneurisma ele pode ter uma relação com parentes de primeiro grau. Eu costumo falar que quando a gente descobre, os pacientes às vezes ficam assustados, né? Porque descobrir um aneurisma cerebral não é algo agradável, com certeza. Porém, quando você trata ele antes de romper, antes dele estourar, a chance de complicação é muito baixa do procedimento hoje em dia. Esses procedimentos endovasculares por dentro do vaso são muito seguros. Estima-se que 2% no máximo vai ter alguma complicação. Porém, 50% dos casos, quando estourou, tem complicações. Então, assim, quando a gente descobre esse aneurisma cerebral, antes dele romper, a gente diz para o paciente que é uma oportunidade que ele teve realmente. Porque metade dos pacientes que estouram esse aneurisma não chegam nem no hospital. Então,
esse seria o mais forte?
Seria um dos mais graves, sim.
Mais
sem
graves?
Dúvida. É? Sem dúvida. Tem muito relacionado à pressão alta também, estourar os vasos, né? Mal, sim, controlada. Que é algo assim que a gente consegue ter acesso ao tratamento em qualquer posto de saúde hoje em dia.
Uhum.
Então, assim, não tem essa necessidade mais de passar por isso, né? Basta conscientizar e cuidar da saúde, que cada vez menos a gente reduz o AVC e impacta na saúde.
Uhum. Muito bem. Então, o AVC aí é o cigarro, principalmente?
Cigarro, tabagismo.
Tabagismo,
tá,
né?
Está de frente aí nos causadores.
Nos causadores.
Sem dúvida.
Uhum.
Pressão alta, diabetes, hábitos de vida saudáveis, em resumo, né?
Uhum.
É importante uma boa alimentação, atividade física e controlar essas doenças. Diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, sedentarismo ali, obesidade também impacta bastante.
Uhum. Muito bem. O mal de Parkinson, que a gente falou também instantes atrás, ele também vem de uma relação familiar?
Existem casos, relações genéticas familiares, sim, mas eles não são a maioria.
Não é a maioria?
Não é a maioria. A maioria é causa idiopática, a gente chama, a gente não tem uma causa exata pré-estabelecida. Existem genes relacionados e existe uma história familiar, principalmente no Parkinson, que a gente chama juvenil, que é aquele que começa antes dos 50 anos de idade.
Uhum.
Esse tem uma maior relação de história familiar, sim.
Olha só, viu? Até estava lembrando aqui, porque nessa semana aí, um jovem, né, um jogador de futebol de salão, garoto aí praticamente, lá em Soledade, que é uma cidade do interior gaúcho aí, foi cobrar um tiro lateral, sentiu-se mal e aí faleceu no mesmo instante, né? Então, de repente, são várias situações aí, como a gente citou, É uma garotada nova agora também que já tem esses problemas, tanto de coração como também de AVC, né?
Exatamente, esses maus súbitos a gente tem visto com cada vez mais frequência. É, realmente, pode ser várias causas, pode ser o AVC, pode ser uma alteração cardíaca também que possa ter levado a isso. É, a história familiar, como eu comentei, é relevante. Isso na época lá do Covid, a gente também chamou muita atenção os casos nos jovens ali, tinha relação também com a doença. E a gente acabou expandindo mais e olhando com mais carinho para esse público, né? Que a gente viu que também era muito acometido. E você imagina se perder uma vida logo jovem, né?
É uma situação. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte. Pergunte ao doutor o que é foco de calcificação no lobo parietal e espessamento cutâneo frontal na direita inespecífico, se é da área dele esse tratamento.
Pode ser, como ela mesmo falou, é inespecífico, né? É um caso que com certeza tem que avaliar mais de perto para entender se tem alguma relação com algum sintoma, qual a área especificamente calcificada, se é uma calcificação benigna, que pode ser também, ou se está relacionado a algum foco, por exemplo, em algum vaso próximo que pode, com a aterosclerose, gerar essa calcificação com o passar dos anos. Teria que ver de forma mais próxima, mas pode ser.
Procurar
É,
realmente um médico, então.
exatamente.
Muito bom. Doutor Luiz, o ômega 3 ajuda a essas doenças do coração?
Sem dúvida, o ômega 3 ele tem uma relação ali nesse tratamento do colesterol, que é um grande vilão também nas doenças cardiovasculares como um todo, seja no coração, seja doença vascular periférica, seja no AVC também.
Muito bem. Eu queria saber se tem uma lesão no crânio. Como é que a pessoa deve saber se tem essa lesão?
Então, se é uma lesão intracraniana, que a gente chama, que ela não é palpável aqui, a gente vai ver pelos exames do paciente clínicos, né? Saber se tem uma localização que possa sugerir, dependendo dos sintomas dele. Mas a gente lança a mão hoje de exames de imagem, tanto tomografia computadorizada de crânio,
Sim.
quanto a ressonância magnética também são ferramentas importantes. De início, né?
Sim.
Em outros casos, a gente pode avançar para outros tipos de exames também.
Muito bem. Perfeito. Mais alguma informação para o nosso ouvinte, doutor Luiz?
Eu acho interessante também uma coisa que eu percebo que nem todo mundo sabe dessa informação, mas o neurocirurgião ele é habilitado para tratar doenças da coluna vertebral também.
Ah, também?
É isso. Seja na medula, né, na espinha,
Ah, sim.
seja naquele arcabouço ali de osso em volta. Tanto hérnias de disco, estenoses, que são aquelas estreitamentos dentro ali da coluna, do canal, que podem levar a dores que começam na coluna e se irradiam para os membros inferiores ou membros superiores. Tudo isso o neurocirurgião também trata, não é só o ortopedista. O
Sim.
neurocirurgião também é habilitado para isso.
Muito bem, perfeito. E o atendimento do Dr. Luiz aqui em Turvo? Vamos falar então sobre isso agora para a gente encerrar a nossa entrevista.
Sim, na clínica do Dr. Salvaro. É um lugar muito especial, onde eu tenho o prazer de trabalhar, onde eu fiz amigos e fico muito feliz ali com a qualidade do trabalho, do atendimento e acho muito nobre que ali a gente consegue manter aquela pureza da medicina de forma muito, muito bacana.
Muito bem. O seu atendimento aqui na clínica?
É às quintas-feiras agora, no período da manhã.
Às quintas-feiras, então, no período da manhã.
Isso.
Legal, então. Muito obrigado pela sua participação. Estou desejando um ótimo dia de trabalho. Aguardamos o seu retorno novamente aqui para tomar mais um café com saúde conosco aqui na nossa programação.
Sempre um prazer, foi ótimo conversar com os ouvintes aí e estou sempre à disposição aí. Obrigado.
Valeu. Um abraço, bom dia.
Bom dia.
Tá certo, doutor Luiz Lavradas, então, conosco aqui no nosso Café com Notícias. Falamos aí especificamente, né, sobre esse problema de AVC, mal de Parkinson, enfim, as doenças neurológicas.